O nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele tem propósitos, planos, projetos. E eu dou essa introdução para você analisar um pouco a história que eu vou contar. Ela é bíblica, verdadeira, real. Mas Deus tem propósitos. Por exemplo, não é a pregação, mas quando Saulo de Tarso é visitado pelo Senhor no seu caminho, e ele então cai por terra e fica cego, e o Senhor manda ele entrar na cidade e ficar ali, Deus tinha um plano, um propósito, um projeto na vida do apóstolo Paulo. Tanto é que ele fala para o seu servo Ananias: olha, vai lá e ora por Saulo de Tarso, que ele está cego. O homem disse: Senhor, ele é um perseguidor do evangelho, ele persegue a igreja, o Senhor quer que eu vá lá orar por ele? Aí Jesus fala: vai, porque ele é para mim um vaso muito importante. Ou seja, Deus já tinha um projeto com ele. Deus já tinha um plano. E esse plano foi bem concretizado. Deus é Deus de projetos. Por exemplo, a cruz de Cristo não foi um acaso. Não foi assim: olha, coincidentemente mataram Jesus, mas como ele ressuscitou, então a partir disso também o homem terá direito. Não, isso foi um projeto. Inclusive, este projeto, além de nos salvar, serviu para engrandecer o nome do Senhor Jesus, dar honra a ele. Ah, ele está assentado à direita de Deus Pai, por merecimento, por ter vindo à terra e concluído a obra que o Pai lhe deu para fazer. Então Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus, ele sempre está dominando o mundo, e o seu projeto, o seu plano é o que prevalece. Acontece que nós temos vivido uma fase da igreja, uma época, onde muitos querem viver bênçãos da parte de Deus, mas não fazer parte de um projeto de Deus. E é aí que a coisa começa a complicar. Eu quero ser curado, quero um belo de um emprego, uma bela de uma esposa e uma bela família, segurança, tudo isso. Mas por quê? Porque eu quero desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutar. Sim, mas Deus pode contar com você em quê? Você quer fazer parte de um plano, de um projeto de Deus? Ah, não, aí já não. Ih, pastor Pedro, não tenho tempo. Minha vida é uma correria. É só a vida de quem não é para a igreja, não quer ir para a igreja, que é corrida, né? Dos outros não é não. Todo mundo tem uma vida corrida. Ah, eu quero receber cura. Eu quero receber um emprego. Eu quero receber prosperidade. Eu quero. Mas para que eu mesmo possa desfrutar desta prosperidade. se eu não desfrutar dela, então eu não tenho interesse nenhum em ser abençoado. É só para meu próprio uso. Só que Deus é Deus de projetos, de planos. E Ele gosta de pessoas que têm a mesma mente dEle. Ah, pastor, eu oro que eu quero ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, uma das coisas que está lá são propósitos, projetos, planos. E eu entro aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. A cura da sogra de Pedro. Marcos 1:29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Simão é o apóstolo Pedro, seu irmão chamava André. E Tiago e João eram irmãos também. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tocou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Ela estava impossibilitada de fazer qualquer coisa. Estava deitada, já uma senhora, com uma infecção, não sabemos aonde, porque a febre é a consequência de uma infecção, de uma inflamação. Sabemos que ela estava doente. Jesus vai, toca ela, pega ela pelas mãos, ergue ela e ela fica curada. Em seguida, ainda que fosse um projeto e um propósito, parece pequeno, a princípio você vai ver, parece pequeno, né? Calma. Ela levantou e disse: o que é que eu posso fazer em favor de vocês? Então Pedro, como era mais íntimo dela, deve ter falado: ah, então faz um almoço, uma janta, faz um pão, serve uma água, alguma coisa, um suco. Então ela começou a servi-los. Ela foi usada. Ela não recebeu uma cura e disse: tchau! Obrigado, viu, Jesus? Ela recebeu uma cura e teve um propósito. E um grande propósito. Você, minha irmãzinha, que é uma senhora já, de uma idade um pouco avançada ou não, imagina ter Jesus e os apóstolos na sua casa e você ser usada para servi-los. Hã? Ó, tá aqui Jesus, uma água. Ó, tá aqui Jesus, pão. Olha, eu fiz isso aqui também. Pedro era pescador, né? Olha, eu assei um peixe aqui para vocês, tal. Ou eu fiz cozido, não importa. Ela foi usada, teve um propósito. A cura dela teve um projeto, um plano. Então, muitas vezes tem gente pedindo, e pede. mas sem um propósito, sem um plano, sem um projeto, sem dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tem propósitos pessoais, projetos e planos para ele mesmo, mas não para Deus, nem para a sua obra. Quer um carro só para passear. Lógico, você deve até passear com o seu carro. Mas o carro não fazia parte do plano ir para a igreja? Estar na casa do Senhor, esse ter o carro, esse projeto não fazia parte? Este plano não fazia parte? É um pouco complicado. Então, pastor, eu quero um emprego para ter um bom salário. Qual o propósito? Aonde que Deus vai entrar nessa história aí? Aonde a obra de Deus vai entrar nessa história aí? Qual é o projeto? Hã? Ah, eu quero um casamento abençoado. Qual o propósito? Qual o projeto? Qual o plano? Aonde Deus vai entrar nessa história aí? Ou só quer uma moça bonita, casar e tchau, Deus. A hora que a coisa enrolar, eu vou para a igreja de novo pedir. O propósito é formar uma família e essa família ser um exemplo. E você e a sua casa servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedir as coisas para Deus tem que ter um propósito, tem que ter um projeto, tem que ter um plano. Tem que ter um porquê. Porque Deus é assim. A terra era sem forma e vazia. Deus teve um projeto, um plano. E tinha um porquê. Não é porque ele não tinha o que fazer. A sogra de Pedro estava lá enferma. Foi curada. E aí então um grande projeto. Ela começa a servir os apóstolos. E servir ao Senhor. E servia-os. Há muitas pessoas que querem a cura, mas não querem servir. Tem muita gente que é chamado de eu sou servo do Deus Altíssimo, mas ele tem o título, não quer servir. O título é dele, o título. Mas ele não quer servir a Deus. Ele quer ser chamado de servo, mas não quer servir. Só quer ser servido, então é amo. Então não é servo. Então é Senhor. Ora, na verdade eu sou o Senhor e Jesus é meu servo. Porque quem é servo de Jesus serve. É usado para servir ao Senhor. Tem que ter um propósito, tem que ter um projeto, tem que ter um plano. Eu gostaria muito de ficar muito rico. Eu, pastor Pedro, gostaria. A chance é muito pequena. Mas eu sirvo a um Deus que tudo pode. Quem sabe um milionário esteja me ouvindo agora e falando assim, pera que eu vou transferir já. Mas sabe qual era o meu propósito, meu projeto, meu plano? Obra de Deus. Seria um sonho. Eu chegar num bairro, quanto que é esse salão aí? Reformá-lo, deixar a coisa mais linda. Pronto, tá aqui, uma igreja. Aí, comprar uma fábrica, tá lá, abandonada, reformá-la todinha, fazer um lugar para eventos. Ó, Jesus, o senhor pode contar comigo, viu, se quiser. Não, mas tem que ter um propósito, um plano. Eu queria ficar muito rico. Pra quê? Ah, pra conhecer, não sei o que lá. Viajar, ter carro, ter isso, ter aquilo. Até faz parte, mas servir a Deus, nada. Fica assim, distante, né? fica distante. E nós temos que ter este zelo, nós temos que ter isso. Agora, olha só o projeto. Vamos ver no que deu isso aí. Vamos ver no que deu. Versículo 32. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, então foi um almoço mesmo que ela fez, né? Trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Tá vendo? Você viu no que deu? Hã? Muita gente ficou sabendo. Rapaz, e a sogra de Pedro, hein? Será que ela tá, hein? Ah, tá bem. Quer que tá bem, rapaz? Passei de manhã, tava com febre. Não! Jesus tá lá na casa dela, pegou ela pela mão, ela tá curada, tá servindo eles lá. Agora é serva do Deus Altíssimo. De mulher doente e com febre, impossibilitada de fazer qualquer coisa, ela está agora, servindo. Ontem eu fui ao médico, a gente vai ao médico, e ele disse assim, eu nunca vi isso que está acontecendo com você. Falei, o quê? Falou, porque as pessoas vão envelhecendo e vão piorando. Você vai envelhecendo e melhorando. Ele falou, nunca vi isso. A pessoa, e agora que fez 50 anos? Melhorou. E agora 55? Tá bem. E agora? Opa, tá bom. Eu imagino quando tiver 120. Hã? A pessoa com 120 anos? Ei, irmãos. Eu tenho pedido muito saúde para Deus. E você vê que é uma coisa que eu não me preocupava tanto. E hoje eu peço, mas eu tenho uma visão, obra de Deus. Poder ser útil na obra de Deus. Em alguma coisa ser útil. Eu assisti um filme, ele é bem espiritual, Chuck, o boneco assassino, a noiva dele, entendeu? Não, ele é a história de Salomão. A história de Salomão. E então ele constrói o templo, né? Ele constrói o templo. Só que nessa história, essa história não é exatamente bíblica, né? A história tá dentro. A história é mais. Eles colocam coisas a mais aí. Ele conhece um homem que era vendedor de peixes. E esse homem salgava o peixe. Salgava, deixava ele conservado. E ele vendia esse tipo de peixe conservado no sal e tal. E de uma forma ou de outra ele acabou conhecendo Salomão. Porque eu acho que Salomão... Na história ele cai, se machuca, tem uma moça que cuida dele e é dessa família aí. E este homem fica sabendo que é Salomão, que Salomão está construindo o templo. E ele tinha duas pedras preciosas, ou uma, não lembro, mas era uma pedra preciosa. E ele fala, Salomão, olha só que interessante essa parte do filme, eu gostaria de servir a Deus com essas duas pedras. Eu gostaria de... Aí Salomão ainda fala, tipo assim, não, rapaz, mas elas são preciosas. Fala, não, mas eu quero fazer isso. Aí ele doa para Salomão essas duas pedras preciosas. Doou para ele. E Salomão vai usá-la no templo. E no filme, né, nesse filme, passado uma determinada época, Salomão se disfarça não de rei, mas como um homem comum, e vai mais ou menos aí para saber o que andavam falando dele e tal, né? E ele encontra este homem, e esse homem o reconhece. Ô, Salomão, tal, serve ele um alimento, alguma coisa, e pergunta: Salomão, eu queria só te fazer uma pergunta. Aquela pedra preciosa que eu servi a Deus com ela, eu doei. Ela teve alguma serventia? E Salomão: ah, sim, rapaz. Numa das portas da entrada tem um querubim, a imagem de um querubim. E os olhos dele foram feitos com a sua pedra. E o homem se joga para trás, está sentado e fala: ah, a minha vida teve um propósito aqui na terra. Aquilo, você vê, é uma cena, se você falar um monte de coisa do filme, eu não vou lembrar, mas essa parte ficou marcada. Ele fala: eu servi a Deus com esta pedra preciosa e teve um propósito. Sabe, irmãos, servir a Deus não é só servir, é o propósito. Quando Ana, ela fala assim: eu quero ter um filho, e este filho eu vou doar para o templo, e Deus recebe este menino, ainda garoto, não é o que ela fez, é o que Deus fez com o que ela fez. É isso que é interessante. É o que Deus fez. Entendeu? Por exemplo, há dizimistas, ofertantes. O que é que Deus fez com o dízimo, com a oferta? Eu estou aqui, ó, nesta rádio, pregando a palavra de Deus. Não é só o que você faz, é o que Deus faz. Isso que é importante. E o que, que Deus fez com aquele menino? Ele recebeu, sim, é voto. Ele se tornou um profeta. Um profeta que levava a palavra de Deus, que ungiu os primeiros reis, inclusive o rei Davi, como rei. E na Bíblia Sagrada, este livro sagrado, tem dois livros chamados Primeiro e Segundo Livro de Samuel. Olha só, que coisa interessante. Ele tem a história dele na Bíblia. Só isso, né? Só isso ele tem. Então, meu irmão e minha irmã, o que é que Deus fez com o fato da sogra de Pedro servir aos apóstolos? Hã? Todos foram lá ver. Pô, peraí, deixa eu ver esse negócio aí, que ela estava doente e agora está curada. E teve um propósito. Muitos outros foram curados. Muitos outros foram abençoados. Então está na hora do crente começar a entender que Deus é Deus de propósito, de projeto, de plano. E não apenas querer ser abençoado para o gastardes em vossos próprios deleites, como diz o Senhor. Pedir. Vocês pedem, mas pedem mal. Pedem errado. Para gastardes nos vossos próprios deleites. Ou seja, não pede para fazer parte de um projeto. Não pede para fazer parte de um plano. Senhor, me abençoa e pode contar comigo. Eu vou ser um abençoador da tua obra. Eu vou ajudar a levar esse evangelho adiante. Eu quero fazer parte desse projeto, desse plano. Me abençoa, que daí é que eu vou congregar mesmo. Tem gente que só congrega se estiver mal. recebeu a bênção, meu irmão, minha irmã, desaparece. Então, eu quero que você esteja atento a tudo que foi falado. Deus é Deus de planos. Deus é Deus de projetos. Guarde esta palavra no seu coração.